Seja muito bem-vindo ao especial de Natal do...
Especial de E-mails!
Esse é aquele programa que está saindo na semana do Natal, então você pode guardar esse programa para ouvir durante a ceia e não se irritar com familiares. Yay! Nós vamos estar viajando, né, amiga? Muito chiques.
Com fé em Deus Nosso Senhor. Nesse momento que você tá ouvindo esse episódio, eu e a Jéssica estamos próxima do Polo Norte, numa cidadezinha chamada Tromsø, na Noruega. E se você quiser pesquisar, você vê que ela é desse tamanho. E a gente tá aqui porque a nossa amiga, uma das nossas melhores amigas, a Sara, mora lá. Senão a gente não estaria fazendo essa viagem.
Gente, a nossa amiga, ela não mora, ela se esconde no fim do mundo.
De verdade.
Praticamente literal, entendeu? É,
de
isso.
Verdade. E nós estaremos lá, se é dia 28, já passamos o Natal.
Sim.
Você já foi embora.
Eu já estou indo embora, já tô assim, ó.
E eu continuo mais um tempinho lá na neve. Então, vamos torcer para que nada dê errado dos nossos planos e se concretize que nesse momento tá acontecendo o que a gente tá falando.
Exatamente. Você que está assistindo e ainda está o quê? Aqui no Brasil, como estamos, também está com calor vendo a gente de casaco e suéter. Você que está assistindo isso, né? Que também temos a versão em vídeo deste podcast, o que é muito chique. Mas nós estamos aqui passando calor porque o nosso cenário é lindo e é tudo por vocês, meninas.
Isso mesmo. E nós somos fechadas com entretenimento.
Sim. Se a gente tá aqui se palhaçando de Natal, é por vocês. Porque vocês pediram muito, meninas. Muitos. Assim, chuva de cartinhas e ó.
Estamos aqui.
Até correndo perigo, porque a gente acendeu uma vela aqui no meio.
Ao lado de um boneco que claramente pode pegar fogo.
Porque tudo aqui é inflamável.
Tudo aqui é inflamável. Isso aqui.
Isso aqui é do Menina do céu. Então, assim, realmente fechadas com Deus. Porque é realmente um milagre de Natal isso aqui não pegar fogo. Então vamos lá, amiga. A gente separou alguns e-mails. A gente pediu pra vocês mandarem pra gente e-mails especiais de Natal. Pra gente comentar. E não só de Natal, mas também de fim de ano, né? Uhum. Que é um programa especial. Então acho que a gente já pode começar, né? Lendo umas histórias.
Tem uma aqui que é muito boa, porque o título do e-mail é... É uma ciumeira atrás da outra. Eu amei esse título.
Ah, estou pronta.
Oi, meninas, tudo bem? Não gostaria que meu nome fosse lido. Não vai ser lido.
Ok.
Eu queria ouvir de vocês se são pessoas ciumentas dentro de um relacionamento. Ou se já foram e se agora não são mais. O que fizeram para esse sentimento passar? Eu sempre fui muito ciumenta, mas nesse relacionamento que eu estou hoje há quase 2 anos, eu tenho tentado me controlar, entender de onde vem isso e lidar sozinha na maioria das vezes quando vejo que é só paranoia da minha cabeça. O que acontece é que meu namorado não me dá motivos para desconfiar dele, mas eu sempre fui muito feita de trouxa e tenho problemas de confiança com meu pai. Então eu meio que fico com o pé atrás, mesmo sem motivos aparentes. Por exemplo, festa de final de ano da empresa, eu quero morrer, porque eu fico pensando em como vai ser para ele ver tanta gente arrumada, com bebidas e muito soltos, sabe? Mesmo eu também tendo festa de final de ano e ele nem ligando, kkk. Eu fico com ciúmes, mas não sou de falar. Não vai. Só queria que ele entendesse sozinho. KKK. Mentira. Ano passado eu fiquei com bastante ciúmes nessa época do ano. Esse ano eu tô querendo evitar isso, mas eu sinto que já tá vindo, sabe? Sei. Como sei. Ser menos doida? Porque eu sei que se ele quiser me trair, não tem nada que eu faça a respeito. Isso diz mais sobre ele do que sobre mim. O que eu faço? Beijo!
Olha, eu vou chamar você de Ariel, tá? Que é isso. Olha, Ariel, eu vou falar experiências pessoais de ciúmes. Eu já fui uma pessoa extremamente ciumenta com ficante, o que é uma humilhação completa, entendeu? Já fui muito ciumenta com ficante, de, assim, ver que o boy tá falando comigo, ele tá falando com outras gatas, daí eu ficava com ciúme, sendo que eu mesma tava falando com outros boys, e eu não aceitava que aquele boy, que é o que eu mais queria, tava falando com as outras gatas.
Eu sou assim até hoje.
Já vi o boy, assim, eu pegar um boy na balada, e aí ele dá um rolê, e aí eu vejo ele pegando outra na balada, e eu ficar com ciúmes. Sendo que, assim, eu não decidi nada com ele na balada, entendeu? Tipo assim, a gente não rolou um acordo de nada. Mas ele tava pegando outra, fiquei brava.
Claro.
Né? Lógico, perfeitamente. Então, assim, tirando esses ciúmes, falando de relacionamentos, eu não tinha ciúmes quando eu estava, por exemplo, no meu primeiro relacionamento. E aí, isso incomodava ele. E aí, eu senti que isso foi criando uma paranoia na minha cabeça, porque ele foi fazendo eu ter ciúmes. Porque como assim eu tava de boa, né?
Entendi.
Então, o negócio foi se criando um clima terrível.
Foi se criando um clima terrível.
E aí, isso criou vários gatilhos e várias coisas em mim que demorou muito tempo pra eu conseguir tirar, porque eu não tinha isso antes.
Uhum.
Então, pra eu poder tirar isso de mim, demorou muito tempo... E de ter uma pessoa comigo que eu confiasse, que eu tivesse uma troca verdadeira sobre isso. Quando eu abri o jogo e falei, ó, isso me dá gatilho, isso me dá gatilho, isso acontece por conta disso. Foi me ajudando a tirar isso tanto uhum. dentro de mim, quanto pra outra pessoa entender o que estava passando comigo, sabe? Porque eu simplesmente parecia que eu tava tirando as coisas do meu cu. E não, é porque eu tinha passado por várias coisas e isso desencadeava outras coisas dentro de mim, sabe?
Porque tem isso, né? Por exemplo... A pessoa pode falar assim, nossa, que besteira, nada a ver. Pra ela. Uhum. Mas pra você, que já passou outras coisas, pra pessoas que já foram traídas, ou pessoas que têm muito problema de confiança, às vezes um negócio que parece muito pequeno e muito bobo não é.
Exatamente.
E a pessoa só vai ficar sabendo disso se falar. Ele não vai adivinhar.
É.
Infelizmente, sabe por quê? Porque eu vou te falar, eu...
Lá vamos nós, pessoal.
Eu já fui doente de ciúmes, doida assim, doida de criar fake, doida de seguir, doida de querer saber. Mas aí tenho várias questões, tenho questões com controle, tenho questões que eu vim de uma família que, assim, homem nenhum não traiu. Todas as histórias são marcadas por traição. Por dois casamentos ao mesmo tempo, por abandono, né? Então, eu tenho uma questão enorme com confiança, especialmente em homens, e sou super ciumenta. Mas aí também, eu também aprendi algumas coisas sobre ciúmes. Falar que não tem ciúmes também é mentira. Assim, é um sentimento que acontece no ser humano porque a gente tem medo de perder um algo ali, uma atenção, algo que aquela pessoa representa pra você. Então é normal você, às vezes, ficar enciumado com esse medo de não ter mais uma parada que você acha que é boa pra você, sabe? Ficar pirando sozinha nos ciúmes, baixo astral. Não recomendo.
Não.
Tem que falar. Ou às vezes você fala com uma amiga que te ajuda a organizar a ideia. Porque eu já falei com amigas e falei assim, nossa, você tá viajando, né? Tipo, maluca. Eu realmente tô sendo um pouco maluca. Conversar com a própria pessoa é uma ótima...
Nossa, gente, uma ideia. É que é muito difícil você admitir.
É horrível.
Porque no fundo você sabe que você tá sendo um pouco maluca.
Sim,
entendeu?
Sim.
Então você vai falar assim, kkk, eu tive uma ideia aqui.
É que eu tô sendo meio... Eu falo, eu tô sendo um pouco maluca. E assim, eu fico perturbada no nível que eu sonho me traindo.
Ai,
eu sonho com várias situações. Nossa, eu fico muito perturbada. Uhum. É terrível. Infelizmente, eu não tenho controle sobre o meu cérebro ainda. E... Se a pessoa demonstra o mesmo, eu falo assim, nossa, nada a ver, eu nem tinha nada. Tipo, então é muito difícil mesmo.
Sim.
É um negócio horrível e eu tô há anos aí na terapia e continuo, às vezes, voltando a ter esse tipo de sentimento, de sensação. Mas o melhor mesmo é conversar com a pessoa e falar de gatilho. Porque às vezes é isso, às vezes pra pessoa é nada... Mas pra você é um negócio que te lembra, que te remete de uma situação que foi ruim. E quando você tem gatilho, você não tem... totalmente controle da coisa que você tá sentindo,
não,
sabe?
E não ter vergonha de sentir isso também.
É, então.
Porque você vai ter que falar isso em voz alta e no fundo você sabe, meu Deus, eu tô com vergonha de falar isso em voz alta.
Sim.
Mas você precisa falar porque faz parte de você.
Exatamente.
E isso precisa ser colocado pra fora. E outra coisa também que eu queria falar sobre essa história, que ela falou assim, ah, porque tem festa de fim de ano, né, da firma, sei lá, o povo tá junto, o povo tá solto.
É uma fantasia que tá na sua cabeça.
Porque, no fim, isso é uma coisa também que eu aprendi muito em terapia com questão de ciúmes, que é, se uma pessoa realmente quer te trair, né, quer te trair, não é uma festa que vai fazer com que isso aconteça de fato.
E aí eu falo do meu outro lado, eu já traí demais. Eu já traí. E quem quer trair dá um jeito.
Mas não, isso é verdade. E aí, uma coisa que meu terapeuta falou uma vez que me deixou completamente engatilhada, mas que ele tinha certeza, né? Ele tava certo. Que foi assim: primeiro, não é numa festa que isso vai acontecer. Isso pode acontecer em qualquer lugar. E aí, você fala: ah, beleza, você vai pegar o celular dessa pessoa pra olhar. Ué, quem te garante que ela não tem outro celular? Quem não, te garante que ela tá falando num e-mail que você nem sabe que existe, porque ela deleta esse e-mail, ela deleta a conversa. Não sabe, então assim...
Uma vez eu vi uma técnica muito boa. Você nunca vai ter controle
sobre isso. Olha lá, você nunca vai ter controle sobre isso, esse é o ponto. Não adianta você achar que é uma festa, que é porque você olhou o celular da pessoa e não tem nada, então tá tudo bem. É uma questão de confiança. Se você está procurando coisas, é porque essa confiança não existe. Aí o problema é outro.
E às vezes é um problema, sabe de quê? Autoconfiança. Não é nem a confiança no outro, é na autoconfiança de você, às vezes, achar que é tão descartável, que é tão qualquer coisa, que é tão substituível, tão qualquer pessoa pode... Ah, se comprometeu comigo, mas também, né? Sei lá, pode a qualquer momento mudar. E aí é uma questão de autoconfiança. E aí, minha filha, a pessoa pode fazer o que for, ela pode, assim... Você pode nunca perder ela de vista, você sabe tudo e tal, 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 mas você vai encanar assim. Será que está pensando o quê?
Então, uhum. Assim... Então, tudo sem, é motivo.
Tudo é motivo. Então, assim, quando o problema é na autoconfiança...
Amor.
Com os ciúmes, aí os ciúmes não é nem... É, os ciúmes, ele é, tipo assim, uma ponta do iceberg, né? Na uhum. verdade. Na verdade, né?
É isso.
Envolve várias coisas. Envolve realmente você ter medo de perder alguma coisa ali que... Poxa, que você cultivou uma relação e tal... É, você ter medo do abandono. Medo do abandono gera muitos ciúmes. As pessoas ficam Sim. enlouquecidas com medo do abandono, sabe?
Inclusive, o medo do abandono faz as pessoas entrarem em relações que elas nem, de fato, querem, às vezes.
Exatamente.
É só pra se sentir parte de alguma coisa, né? E, amiga... A Tchulin, pra quem não está assistindo, está apenas concordando. Né? Com o dedão de
assim. Já estive.
É uma carência também, né?
Carência, às vezes, é uma falta de... Sei lá, por exemplo, eu sei que eu já namorei muito quando eu era mais nova só pra não ficar na casa que era da minha mãe, entendeu?
Uhum.
E aí, quer dizer, você tá namorando pelos motivos errados. É óbvio que essa relação vai ser cheia de ciúmes e de medo, porque você tá tendo um ganho com aquela relação, então você não quer que ninguém tire isso. Sim. E tem sempre essa fantasia dessa outra pessoa, é muito doido, né? Eu falei muito na terapia sobre ciúmes e sempre aparecia uma fantasia que esta outra mulher... E nem uhum. tinha, essa pessoa não existia. Essa era uma figura da minha cabeça. E em várias relações, esta outra mulher apareceu.
Entendi.
Sabe? De uhum. várias outras formas, assim. Mas sempre uma fantasia de um... Essa que rouba. Porque eu vi isso acontecer, né?
Sim.
Tipo, a amante que ganha o cara, não sei o quê. Então, assim... Então, eu sempre tive essa fantasia que vai chegar essa usurpadora...
Não, e essa mulher, ela é melhor em tudo.
Tudo, tudo. Você não tem valor nenhum. Porque quando essa mulher aparecer, amor...
Esquece.
Acabou pra você.
Acabou pra você de todas as formas.
É mais bonita, é mais gostosa, é mais interessante, é mais inteligente, é mais engraçada. Transa mais gostoso. Tudo você vai achar que essa mulher é muito melhor.
Sim.
Entendeu?
Uhum.
Só que ela não existia. Era só um problema meu. Da minha autoconfiança e que gerava essa coisa na cabeça. Então, assim, o que eu tenho pra dizer pra você... terapia, continue tentando.
É.
E tem que conseguindo ver o que é fantasia. Ai, muito doido isso também, que tinha uma fantasia muito grande que eu tinha num certo tipo de traição. E aí depois eu descobri que, na verdade, eu tinha uma atração por essa situação. Que pode acontecer também. Entendeu?
Pode ser também, sim.
Que, na verdade, era quase que um fetiche, assim,
uhum.
de um tipo de traição que eu sempre imaginava, que eu sempre... Não, mas com certeza vai ser assim. Mas era uma coisa que eu achava que seria prazerosa.
Sim.
Entendeu? Que tem esse lugar também.
Eu estou assistindo White Lotus, né? A gente não viu o último episódio ainda, porque a gente tá gravando isso e ainda não saiu o último episódio. Mas tem um casal, que eles, até então, que eles têm uma relação que ela é muito baseada nisso do tipo... Ai, onde você tava? Você tava me traindo? Nossa, mas ela era mais gostosa que eu. E isso vira uma coisa da relação deles. E eles realmente se traem, mas que isso faz parte...
É uma provocação
Exato.
Ao lance deles, entendeu?
Vira uma coisa também do fetiche deles.
Total,
e nananã. E vira uma coisa da relação. Então, assim, gata, o que eu posso te dizer também é assim, conversa com as amigas... Primeiro, desabafa, fala isso em voz alta, conversa com ele. Não tem o que fazer, você tem que
E acho que ele até já sabe, né? Que ela falou que ele...
É.
Mas falar, olha...
Eu
sou doida.
Sim.
Estou querendo falar sobre isso, sim, porque eu acho que eu preciso falar. E eu, no meu direito de maluca nessa relação, eu quero falar sobre isso.
É isso, entendeu? É isso. Esses conselhos de Natal estão incríveis mesmo, amiga. Olha,
realmente.
Olha, eu vou trazer aqui um caos, então, tá? Não é bem uma história pra gente meter o bedelho, mas é pra gente, enfim, dissertar sobre. Vamos lá. Oi, meninas. Primeiramente, eu peço que não divulguem o meu nome no podcast, porque eu sou uma psicóloga recém-formada que preciso prezar pela minha reputação.
Gosto, é mais doida. É, delícia.
Muito bom. Sou fã de vocês e acompanho a Tchulin no YouTube desde a gravidez do Tintim.
Meu Deus, eu parei de fazer vídeo tem 6 anos, mas muito obrigada.
84 anos. É, o caos é o seguinte. Eu faço aniversário no dia 25 de dezembro. Por isso, nunca pude comemorar com os meus amigos. Acontece que no ano passado eu decidi ir para algum rolê depois da ceia. É claro que as minhas amigas sensatas não toparam, mas a minha irmã mais velha, despirocada das ideias, aceitou. Lá fomos nós para uma boate famosinha no Rio de Janeiro, que fica em Copacabana. Nós fizemos uma pré ainda em casa com o que tinha aqui e já cheguei doidona na fila da boate. Ficamos alguns minutos terminando as bebidas para entrar na boate e nisso vários gringos puxaram o assunto com a gente. Formou uma roda em volta de nós, com homens falando em diversas línguas. Inglês, alemão, espanhol e outras que nem sei. No final das contas, quando acabamos as bebidas e íamos entrar, eu não achei a minha carteira e fiquei puta pensando que algum deles podia ter me furtado. Então, eu simplesmente decidi revistar um a um. Sim, eu fiz isso mesmo e nenhum deles estava com a bendita carteira. Por ser o meu aniversário, a atendente da boate ficou com pena e me deixou entrar sem os documentos. Fizemos 2 cadastros no nome da minha irmã. Dentro da boate, um dos gringos, que era texano, veio dizer que o meu inglês era péssimo. E apesar de ter ficado constrangida, eu tive que concordar com ele. No final da história, eu fiquei a noite toda com o bendito texano, acharam minha carteira e deixaram no balcão da boate em perfeito estado, sem nada faltando. E o resto eu não me lembro porque tive amnésia alcoólica. Resumo da história, foi o melhor aniversário da minha vida porque não se resumiu a uma ceia de Natal. Espero que a história seja interessante o suficiente para ser contada e comentada no podcast. Beijos e sucesso.
Eu amei.
Eu amei.
Eu amei, deu uma despirocada, foda-se.
É. Perdeu
cansada,
a carteira.
Cansada de dividir com Jesus a data, aniversário é meu ou de Jesus?
Cadê esse protagonismo?
É, que Jesus são esses? Roubando aniversário dos outros?
Tem que
sabe?
Se empoderar, amor, aniversário é seu.
Sim, eu amei, eu amei.
Eu achei maravilhosa, eu amei que ela revistou os gringos.
Gostei também.
Gostei, eu gostei que acharam a carteira. Ela deve ter deixado a carteira cair em algum
amiga,
lugar.
Amiga, isso é coisa que deixou no banheiro.
Uhum.
Assim, tá, tava embaixo de um banco, ninguém viu.
Uhum.
E ela, doida, brigando, falou... Eu bebo.
Mas é...
E o gringo que falou que ela fala inglês ruim...
Texano, né?
Let's talk about your Portuguese, gringo safado.
Eu fico muito brava. Porque eles falam como se eles soubessem 3 línguas, né?
Não,
eles
e assim... Poliglota.
Fácil falar inglês, que nem verbo eles têm que flexionar direito e vem ficar falando que a gente não sabe falar.
Amiga, eles não sabem nem geografia. Os caras acham que moram na América. Que América? Que Américas são essas?
Que América são essas? Eu fui pro Texas, entendeu? Eu tenho esse local de fala.
Você tem local de fala de burrice deles, não é? Que
amiga.
Eles são mesmo.
Olha, encontrei um monte de antivax lá, entendeu? Assim, complicado. Então, assim, não é como se de onde ele tivesse vindo fosse wow, incrível, entendeu? Tem problemas. Então, ele que fique quieto, tava aqui passando a Natal feliz. Então, ele que lute, tá bom? Estou brava com essa situação e eu acho que você tem sim que comemorar todo dia 25 o seu Natal e o seu aniversário.
Eu já tá? tive. Já teve uma boa história de Natal?
Amiga, a minha maior história de Natal é que eu fui pedida em casamento no Natal, né?
Realmente, eu vou. Só se agora não ser a criança.
Do
sei
Natal.
Lá, no meio da Quinta Avenida lá. E é isso aí, né?
É
no
isso.
Natal.
Foi
né?
a minha
não
maior
vai...
história. Eu passei todo. Toda
Você
virada.
Desconfiou?
Não desconfiei. Não desconfiei, juro.
Porque eu lembro que ele tava fazendo um circo do lado de cá pra conseguir essa aliança e
sim.
Não sei o que, não sei o que, não sei o que, né?
Aham. Uhum. Não, eu só percebi que eu achei que eu fosse morrer porque o Felipe me abraçou de um jeito antes de eu ir embora de São Paulo que eu achei que eu tava indo pro abate.
Entendi.
Aí eu falei, bom, meu amigo tá emocionado. Eu falei, ah, bebeu demais, né? Sei lá.
Doidinho, ele é doidinho.
Doidinho, ele é assim mesmo.
É, doidinho.
She's so crazy. E aí passou. Mas aí depois, quando tudo aconteceu, tudo se conectou. As pessoas estavam esquisitas, não era
dando
porque...
seus flashbacks, assim.
Elas não estavam bêbadas, elas sabiam mais do que eu sabia.
Sim.
Era isso.
Sim.
Mas foi ótimo, eu chorei tanto, porque eu não esperava, que eu passei todo o Natal chorando, com a cara vermelha, todas as minhas fotos, toda com a cara inchada. Essa é a minha melhor história de Natal, no caso, não tem como superar. Você tem uma, amiga?
Eu tenho uma história boa de Natal.
Ah.
Uma vez eu tava assistindo MTV, e aí passou umas matérias que passava com os profissionais, assim, e passou um cara, tipo um personal, assim, muito gato, falando de treinos. E eu, gente, que cara gato. Aí eu fui no Twitter pesquisar quem era ele, achei, comecei a seguir. Ele seguiu de volta, e eu achava que era um fake, porque ele era, assim, muito bonito. Eu falei, será que é o Twitter dele mesmo, é um fake dele, né? Aí, beleza, fiquei lá conversando com ele. Isso foi, tipo assim, 2011.
Nossa.
Não, foi tempo. Do Natal de 2010 pra 2011.
Nossa, faz tempo.
Faz muito tempo.
Uhum.
Então, assim, não era, não tinha o Zap Zap, não tinha Instagram.
Você
falava por SMS com as pessoas, né? E ali na DM do
pré-história, né?
Pré-história, né?
Pré-história.
Antigamente era assim que a gente fazia pra tentar transar. E a gente ficou de conversinha, não sei o quê, DM no Twitter, aquela coisa, não sei o quê. E aí, eu morava lá na Zona Leste, esse é um ponto muito importante contar da história. Eu morava lá na puta que pariu da Zona Leste, tava morando longe. E aí, não tava nem na Avenida Aricanduva, que é mais perto, tava mais lá atrás, na Rio das Pedras. E aí, pipipi, popopó, e aí, como é que tá aí o seu Natal, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, ah, tô aqui só com a minha família em casa, não sei o que, não sei o que. Ele falou assim, estou indo aí agora te buscar.
O quê?
Eu falei, quê? Ele, minha família, até não sei aonde, eu estou sozinho. Vou passar na casa dos amigos, eu estou indo te buscar. Eu falei, tá bom.
Amiga, segue que
endereço,
perigo!
Segue
que
endereço.
Perigo!
Segue endereço.
Tô apavorada.
E aí, sabe o que aconteceu? Ele apareceu lá, era ele mesmo, num puta de um carrão. Fomos para o apartamento dele, que era tipo assim, um duplex. Foi a primeira vez que eu pisei num duplex e tomei uma Heineken, sabe assim? E aí a gente transou. E foi assim, no Natal.
Amiga!
Juro, no Natal.
Passada com essa história, passada.
E ele era um gostoso.
E você viu ele na TV?
Eu vi na TV, na MTV.
Caralho, que pré-histórica essa
Amiga,
história.
É muito pré-histórica, né?
A MTV nem existe mais direito.
Sim, e aí era auge da MTV ainda, 2010, assim, ainda 2009, 2010, ainda, né? Tava as coisas acontecendo. O VMB era bom, né? Então tinha várias coisas acontecendo. E aí rolou isso. E aí eu até dormi na casa dele, menina.
Passar, menina.
Dormi na casa dele.
Acho que a ceia foi você.
A ceia fui eu. E aí eu lembro que no outro dia a gente, sei lá, foi na padaria comer, sabe assim? Eu já era adepta do date rave, como você pode
Sim,
ver.
Exato.
E aí essa foi a minha história de Natal.
Amiga, eu tenho tantos trocadilhos sobre Natal pra perguntar. Como que era o peruzão?
Tava bem servida.
Com farofa e tudo?
Com farofa e tudo,
Ai,
amiga.
Ai, que gostoso, amiga.
Foi um presente.
E o pavê, foi só pra comer?
Não,
era pra ver ou pra comer, o pavê?
Ah, pode me chamar de pra comer. Nossa, quando eu lembro dessa história, eu falo assim, que inconsequente maluca é essa?
Maluca.
Né, eu tinha o quê? 22 anos.
Apavorada com essa história.
Amiga,
apavorada. Assim, agora
e
eu tô
isso?
tranquila porque deu tudo certo,
não,
mas...
E não tinha muito como saber, sabe? Assim, se ele era só um doido, porque eu também não falei pra ninguém. Sabe, as coisas que você não pensava, insegurança.
Gente,
em contar pra
céu.
Ninguém. Eu não sabia nem pra que endereço eu tava indo quando ele foi pra lá. Só falou, vou te levar na minha casa. Eu,
Tá bom, tranquilo, vamos sim. Chocada. E aí, você nunca mais falou com ele?
Ah, não.
Ah, foi isso.
A gente ficou se falando, sabe esses...
Foi um presente de Natal, né?
Foi
Jesus que mandou trazer.
Isso, exatamente. A gente se falou mais um pouco ali. Só que acho que depois ele começou a namorar também, alguma coisa assim. Mas depois eu te mostro quem é o boy.
Amiga, eu quero muito ver o boyzão. Boyzão! Gente, ele com o quadro do Romero Brito atrás.
Amiga, ele foi um presente de... Olha que...
Ele foi um presente de Jesus. Amiga, eu já vi a cara dele.
Porque ele fica fazendo matérias e coisas e não sei o quê, não sei o quê.
Que babado. Amiga, que presente,
Sim.
né? Lindo.
Sim, lindo.
Manda menino... buscar.
Amiga, o menino Jesus, ele foi generoso naquele Natal.
Sacão do Papai Noel cheio.
Foi isso. Foi bom.
Ai,
foi
que
bom.
Incrível, amiga. Obrigada por esse momento. Foi o meu presente de Natal, essa
foi
história.
Foi bom dividir com vocês.
Ai, gente, que perfeito. Ó, eu tenho um próximo e-mail aqui pra gente. Vamos lá. Oi, Tchulin e Jess. Em junho desse ano, eu me tornei vegana. E esse será o primeiro Natal depois da transição. Tenho um filho pequeno que gosta de estar com a família. Minha avó veio de longe, o grupo no WhatsApp já tá bombando. Ou seja, o circo já tá armando pras festas. Acontece que sentar numa mesa com um bicho morto e as pessoas, que gostoso, vai ser gatilho demais e eu prevejo piadinhas deles pra mim e de mim pra eles. Ajuda aí, adoro vocês. Bom, eu não sou vegana, eu sou vegetariana. Então eu como ovos e leite. Mas eu passei por algo parecido, porque teve um fatídico ano que eu tive que virar e falar assim, oi, gente, então, sabe esse peru? Não, obrigada. Então, rolou esse momento da família.
E sua família comemora junto.
É, minha família comemora junto. E aí, às vezes eu viajo no Natal, então eu não faço nada. Mas
tipo quando ela é pedida em casamento.
Mas é quando eu passo com a minha família. E nesse ano que eu tinha me tornado vegetariana, eu estava passando com a família, já tem 4, 5 anos que eu sou vegetariana, faz um tempinho já.
Faz bastante tempo mesmo.
É. E aí eu tive que falar, porque foi bem no final do ano que eu parei de comer carne. Então, eu já tava naquele momento também de, ai, será que eu paro agora mesmo? Porque vai ter Natal, e aí eu vou ter que ficar me explicando, e eu vou ter que ficar falando. E aí, no fim, foi um pouco mais tranquilo do que eu imaginava que ia ser, porque a minha família é muito de boa, então acho que não tem isso da piada em si. A piada em si, infelizmente, imagino que você vai ter que conviver. Porque eu acho que você tem que escolher uma batalha aí também. Se você vai querer entrar nessa história, você vai ter que falar toda vez e tal. Mas o que eu fiz foi falar e levar um prato meu. Isso é uma coisa que é muito legal também. Fazer uma versão sua de algum prato, que geralmente tem na ceia. E você leva e fala assim, ah, eu fiz uma versão aqui. Ai, ou trouxe mais uma coisa. Nem fala que é vegano, porque tem isso também. O vegano, as pessoas acham que é comida sem graça, que é só alface, que você não come nada, que você virou uma chata, que você é enjoada. Se você leva uma coisa que você fez e só fala assim, ah, trouxe um prato pra acrescentar no Natal e não falar, trouxe um prato vegano...
Não, e assim, será que precisa mesmo falar?
Às vezes nem é... só não come.
E fica às vezes quieta. Que é só não come.
É.
Que às vezes você só não quer comer.
É. Levar o seu prato ajuda porque... Isso que eu ia falar... Porque assim, por exemplo, gente, comer uma batatinha, a batata é vegana, né? E todo mundo tá comendo, no caso, né?
É.
Então assim, você falar, e é uma bosta isso, mas você falar que algo é vegano, as pessoas não comem. Se você fala que é simplesmente, tá aqui um prato, as pessoas vão comer. É bizarro isso, mas a cabeça das pessoas funciona assim.
E se a questão é, comidas que as pessoas vão preparar e que você não pode comer, vegana é uma dieta... super restritiva pra quem não tá acostumado a preparar. Então, eu acho que eu usaria esta única noite que já tá tão difícil ter família, né?
Sei lá.
E simplesmente leva o seu prato, leva umas coisas gostosas.
É.
E nem entraria em detalhes. Eu falo, ai, tô parando, ai, não sei o quê. Não dá também pra você virar e falar assim, ai, vocês estão comendo bicho morto. Sim, estão, as pessoas comem, entendeu? Então, também fazer shaming com a comida dos outros não é legal.
É, eu não acho legal.
Da mesma forma
também.
Que você não quer que façam com você, também evite de fazer. Só falando, ah, eu tô preferindo não, tô me sentindo melhor. Ah, não sei o quê, eu prefiro assim, olha, eu sou a única aqui que tá colaborando pra melhorar o aquecimento global. Sei lá, eu acho que falar, fica muito ofensivo você virar e falar, ah, isso é vocês comendo bicho morto, achando, sabe, as pessoas só vão ficar com mais...
Você não vai aproximar a pessoa de você,
Você só vai ficar com uma vegana chata. A verdade é essa.
Exatamente.
Então, eu acho que também não é legal, entendeu?
Eu acho que você tem que fazer de uma forma em que as pessoas entendam o que é o veganismo, de fato, do que simplesmente afastar. Porque as pessoas já têm um afastamento natural do que é o veganismo,
total.
Entendeu? Então, assim, quanto menos você transformar isso numa coisa, melhor.
Não é o momento pra militar, eu acho.
Eu acho que não também.
Acho que é zero momento pra falar sobre, pra abordar.
Eu
se alguém perguntar, você responde super sério, não faz piada.
É.
Fala, eu tô me sentindo melhor. Ah, eu acho que é um estilo de vida, acho que cada um tem o seu. Porque eu acho que partir do princípio do respeito. Se você não quer ninguém zoar na sua comida, também não vai lá e zoa dos outros. Ou seja, desrespeitosa com as pessoas. Aí tá lá sua avó, 82 anos, que carne pra ela é um luxo, é um negócio importante... não tem as mesmas informações que a gente tem, aí vai você virar e falar assim, ê, vó, curtindo aí seu bicho morto? Porra.
Não, e aí você chega já com uma lapada, né?
Então,
todo mundo
sabe que é um bicho morto.
Não, e aí tem milhares... E aí você também, como vegana, é uma pessoa que provavelmente pesquisou, estudou muito pra chegar nesse ponto e entender que você... Que o veganismo não é só você parar de comer carne. É,
exatamente.
Muito além disso, né? Que o meu caso é parar de comer carne. Existem coisas muito maiores do que isso. É ir conversando aos poucos, ir falando. Então, eu acho que é uma questão de simplesmente você querer um respeito nesse momento, dessa ceia, desse convívio. E reforço aqui que é, leva um prato. Leva um prato, porque
um prato
no fim...
gostoso.
Aquele assim, ó, que todo
gostoso.
Mundo... Que daí o povo vai falar assim, olha... Que legal, você é vegana e tá comendo umas coisas da hora. Porque a pessoa, ela não tem a percepção. Então, se você faz um prato que é gostoso, um doce vegano gostoso, um brownie vegano, ai, que delícia. Um brownie
então,
com sorvetinho vegano.
Nossa, bateu até o buraco.
Bom demais, entendeu? Vai nessa que vai dar tudo certo. É isso, essa é a minha dica. E aproveita, mas é o que a Tchurin falou, acho que a gente tá num momento que a gente nem tem família, sabe?
É, então, se já não são bolsominion, amor, só aproveita, ceia com essa galera, sabe?
É o que dá pra fazer. É, eu acho também.
Acho que não é o momento de militar, brigar e falar, não sei o quê. Tipo, uma noite, sabe? Uma noite. Paz entre os povos.
Uma noite. E assim, fica na paz. E assim, se começar uns papos também que você não tá afim de ouvir, bota imagina pra ouvir no fone, vai pro canto, fica lá de boa sentada no sofá.
Vai ver com a sua filha.
Vai, sei lá, ver um filme na TV, vai dar uma volta.
Aproveitar que tem outras pessoas pra ver sua filha aí, ó. No vinho.
É isso, dá um...
Né? É viciada.
Viciada aqui nos dedinhos de... E é isso, aproveitar esse dia aí pra você também descansar a tua cabeça, sabe? Acho que você indo com esse pensamento, as coisas vão fluir muito melhores.
Também acho.
Não é?
Acho que a gente... Nossa, a gente tá assim, tão mulheres maduras,
ai,
né? Dicas de Natal. A gente é o próprio presente de Natal desse podcast.
A gente é. Igual o boyzão que você pegou, amiga. Eu sou obcecada nessa história.
Amiga,
Não vou superar.
Essa
sério.
Essa foi.
Bom demais. É isso, gente. Aproveitem. Semana do Natal. Arrasem. Comam mesmo. Não tem essa parada. A gente sempre fala aqui, mas não tem essa parada de exagerei nas festas.
Nossa, gente. Zero, pelo amor de Deus, né?
Exagera mesmo, tá? Só toma umas águas aí pra dar uma equilibrada.
Isso.
E exagera, tá? Aproveita, relaxa. O ano foi difícil. A gente tem que poder ficar de boa, né? Chegar
ao
fim do ano, poder relaxar. E começar a beber 3 da tarde, né? Tirar aquele cochilo, a cochileta russa do Natal.
Cochileta russa do Natal. Nossa, amiga, e a comida do dia seguinte de Natal?
A sobra, que delícia.
Meu Deus, nossa, eu tô assim...
Salivando.
Se tivesse um restaurante que tivesse o prato de Natal, eu estaria indo agora.
Eu também, era tudo que eu queria. Que delícia. Bom, é isso. Temos o nosso episódio de Natal, né, amiga?
E o último episódio do ano.
A gente tem mais um ainda.
Falei tudo errado.
Bom, a semana do Natal está aí, então aproveitem. E semana que vem a gente tem mais um episódio ainda de fim de ano especial. Que está perfeito, maravilhoso. Então aguardem pra gente terminar esse ano muito bem.
Classifica lá a gente no Spotify com 5 estrelas ou no agregador que você ouve. Comenta pra gente no post do Instagram, que é @imaginajuntas_. No TikTok, imagina_juntas. No Twitter, imaginajuntas_. Eu sou @tchulin.
Eu sou @jessicagreco.
Comenta pra gente, porque é muito importante. Seja você o nosso presente de Natal.
Oh.
Comentando, seguindo a gente no agregador também, que faz muito bem aí pros nossos números.
Sim, ajuda a gente aí,
ajuda a gente,
tá bom?
Aí, galera.
É isso, estamos aqui tudo por vocês, meninas. Se a gente tá gravando, passando calor, em plena São Paulo, com este look... Meninas, eu vou
com
até...
Com o suado aqui por baixo.
Nossa, eu tô tão suada, esse moletom nem... Esse suéter nem é nosso aqui. Pelo amor de Deus, não posso suar isso aqui, que não é nosso. Como é que eu vou pagar isso depois? Beijos.
Feliz Natal!
Feliz Natal!